Joia, beleza, a língua portuguesa. Joia, beleza, a língua portuguesa.
Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio WJFD 97.3 FM. Está no ar agora o programa da Escola de Português de Middlebury. E vai ter muita coisa boa no nosso programa de hoje. Vamos ouvir um pouco mais de forró e falar mais sobre a festa junina, a festa típica do Brasil do mês de junho, que celebra a colheita e a cultura caipira. Olha a chuva! É mentira! A ponte quebrou! É mentira! Olha o coronavírus! É verdade! Lavem as mãos e coloquem as suas máscaras! No programa de hoje, vamos ouvir música dos países lusófonos. Temos uma super entrevista com o escritor português Rui Zinck e muito mais. Fiquem ligados que o nosso programa está só começando!
Doutor Weber Holanda, Mateuzinho Teixeira Tecidos. Mais um do nosso repertório novo, Marília Mendonça.
Puxa do cavaco, o alagoano
Vou ser
estourado.
sincero com você. Acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Não pega mais. Não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. E você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala. Nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto.
Em nome de Chupi Alimentos, Chupi na sua mesa, na sua vida. Sou dia doces e salgados. Corre, Fiodonto.
Vou ser sincero com você. Eu acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu. Até a cama percebeu que esfriou demais. E o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. E não pega mais, não pega mais. Você virou saudade. Chão, você foge pra sala e nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou labirinto. E você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala e nem se importa mais saber o que eu sinto. Os metros quadrados virou labirinto.
Meu patrão Jorge Major Esportes, a número 1 em apostas online. Quer comprar celular? Meu patrão da Lan Casa do celular é barato e sempre será. Safadão Jeans. Resenha com Pitu, hein?
Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Regina e estou falando diretamente de Belo Horizonte, no Brasil. Bem, já que nós tivemos um mês inteiro de comemoração das festas juninas, eu gostaria de pedir uma música. Eu gostaria de ouvir a música Feira de Mangaio, com Clara Nunes e Sivuca. Vamos relembrar, então, as cores e sabores do Nordeste. Viva São João!
Um encontro muito importante, Clara Nunes e Sivuca, num forró que faz qualquer um dançar, Feira de Mangaio.
Música. quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede o moleque ali com canela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar. Quiser saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar. Tinha uma lindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma ligada com uma boa frase e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicalha com uma boa assada e olhar pra Maria do Joá. Cabeço de cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Xaxá o meu roçado que nem boi de carro, roupa, gata, e arrasto, não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, pavio de floresta, a gente dançar. Tem Zé Pó de piscina fazendo renda e o ronco do pole sem parar. Mas aqui tem um sanfoneiro no canto da rua, pavio de floresta, a gente dançar. Tem Zé Pó de piscina fazendo renda e o ronco do pole sem parar. E alecrim canela, moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Quiser saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com uma boa assada e olhar pra Maria do Joá. Mas aqui tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zé Pó de piscina fazendo renda e um ronco do fole sem parar.
Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui com a gente, o escritor português Rui Zinck. Rui é um escritor e professor no Departamento de Estudos Portugueses nas Faculdades das Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ele tem uma obra ampla e diversificada, que inclui livros de ficção, livros infantis e ensaios. Entre a sua obra estão romances consagrados como Aníbal Leitor, A Instalação do Medo e o primeiro romance interativo online português, Os Surfistas. Seu livro mais recente é o romance Manual do Bom Fascista, publicado em 2019. Sua obra já foi traduzida em diversos idiomas, como inglês, francês, alemão, japonês e hebraico, entre outras. Ou seja, ele pode ser estudado em quase todas as escolas de línguas de Middlebury. Ele tem sido nosso escritor em residência na Escola de Português desde 2011 e ensina escrita criativa para os alunos de Middlebury. Esse ano, ele vai dar uma oficina online para a nossa Escola de Desenho e Escrita Criativa no dia 16 de julho. Rui, é um prazer recebê-lo no nosso programa de rádio. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado eu pelo convite e é bom estar em Middlebury.
Virtualmente?
Virtualmente.
Já que estamos nesse mundo virtual, eu queria saber como está sendo a sua quarentena aí em Portugal e qual é a situação do coronavírus aí em Lisboa.
Bom, eu e o coronavírus estamos bem, obrigado. É sempre bom perguntar-nos. Ele disse que vinha passar por minha casa um dia destes, ainda não passou, mas pronto, espero que quando vier traga cerveja. No meu caso pessoal, eu sou talvez a pessoa mais feliz com esta quarentena e quase tenho vergonha de dizer, porque os meus dois filhos adultos que estavam fora de Portugal, um estava em Londres e o outro estava na França, voltaram. E é muito bom ter os filhos adultos de volta à casa sem ser por razões más, ou terem perdido o trabalho, ou por andarem metidos em coisas não boas. Não, eles voltaram porque havia uma pandemia e era melhor estar em casa com a família do que estarem sozinhos num país. Vivermos fora do país é muito bom quando podemos ir a uma festa, quando podemos fazer amigos. Agora, quando de repente ficamos sozinhos no nosso quarto, como milhares de jovens americanos, portugueses, brasileiros ficaram durante esta quarentena, mundo fora, pode ser triste. Então, para mim e para a minha mulher, foi Natal todos os dias.
E para os seus gatos também, eu imagino.
É, os gatos agora têm mais gente em casa, podem fazer mais festas, enfim, mais coisas desse género.
Você já adotou mais um gato? Quantos tem aí agora?
Neste momento temos 7, porque um dos gatos já não está connosco, mas chegámos a ter 9 este ano, porque vieram 2 gatinhos que ficaram 2 meses na nossa casa, mas agora foram para o campo. Eram gatinhos muito selvagens, gatinhos que não iam se adaptar a uma vida urbana. E então foram para uma quinta e acho que estão lá muito, muito contentes. E eles têm um nome, mas agora que ficaram com esse nome, agora falha, já vos disse depois.
E para a gente encerrar esse papo da quarentena, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando terminar, quando tudo isso passar? Você tem alguma ideia? Tem planos?
Sim, dar um abraço.
Ah.
Esse é um. Nós em Portugal paramos a quarentena, terminámos a quarentena, terminámos mais ou menos, vai para 2 meses. Portanto, no dia 3 de maio a quarentena acabou oficialmente e pouco a pouco a sociedade vai abrindo, mas continuamos em estado de calamidade ou estado de emergência, continuamos a exigir distância social, continuamos a exigir máscara em lugares públicos ou fechados, continuamos a pedir que as pessoas lavem as mãos, o que para mim tem sido um esforço horrível. Eu não lavava as mãos desde 1978, mas pronto, mas é isso, eu penso que é o que todos vamos fazer quando isto passar, e vai passar, é dar um abraço.
Muito bem, agora o nosso aluno do nível 3 também vai fazer algumas perguntas para o Rui.
Perfeito, então, eu sou Jesse Raffer, como diz Alan, eu sou um estudante aqui na escola de português. Então, Rui, como simplesmente quero dizer, é um prazer tremendo poder falar com você. E eu queria te perguntar, como você entende ou vê a importância da literatura infantil, especialmente agora, durante uma época bastante difícil, né, como o coronavírus?
Bom, a literatura infantil é coisa, ou literatura para crianças, é a mais importante de todas. E por isso, ao contrário do que muita gente diz, os melhores escritores devem escrever para crianças. Qualquer idiota pode escrever para adultos.
Ah, sim, uau!
E qualquer idiota pode escrever para estudantes universitários. De qualquer maneira, os estudantes universitários não vão entender e vão fingir que entendem. Basta pormos lá, sim, nomes de filósofos importantes e pronto. Mas falar com crianças exige qualidades. Exige dizer a verdade. E dizer a verdade a verdade é não só uma forma, mas um conteúdo. A verdade é uma coisa, olha, 2 + 2 = 4, é verdade, mas é também um tom. As crianças, mesmo quando são pequenas, notam logo pelo nariz, elas notam logo, vejam, se nós estamos ou não estamos a dizer a verdade.
E isso
num livro infantil, mesmo quando os pais falam com as crianças, eles notam sempre. Os pais, as crianças notam quando os pais dizem não te preocupes, está tudo bem, as crianças notam. Podem não ter o vocabulário para entender as complexidades da vida, uma criança de 3 anos, 5, 6, não é o mesmo que um adulto, portanto não tem o mesmo vocabulário. Não tem a mesma experiência de vida, não vê tudo, mas vê o suficiente para sentir se estamos do lado dela ou estamos contra ela, estamos a ser honestos ou não. Eu acho que há muitos livros infantis que são desonestos.
Ah.
São desonestos porque tratam as crianças como idiotas.
Ah,
desonestos porque fazem fazem das crianças mais parvas do que são. E isso eu acho muito mau. E parvas, já agora, o português, como o romeno, o espanhol, o francês, vem o catalão, vem do latim, e em latim parvo significa pequeno. E neste caso, em espanhol deu pequeno de idade, em português deu pequeno de cabeça, pequeno de entendimento, és parvo, és palerma, és burro, e não façamos das crianças burras. As crianças precisam de grandes histórias que, mesmo quando falam de monstros e de bruxas, digam a verdade. A verdade está, para mim, está sempre no modo como dançamos.
Certo, né? Porque para mim é muito surpreendente, simplesmente porque os meninos têm um nível de como percepção que muitas vezes os adultos não observam, né?
É, isso já muitos falaram disso, Jéssica, que é, as crianças têm um gênio, têm uma genialidade, têm uma relação com o cosmos, o universo, com Deus, se quisermos, que depois a escola e a vida em sociedade se esforça por destruir. Portanto, muitas vezes, nós hoje sabemos isso, é que durante muito tempo, estou a brincar, mas estou também a falar a sério, durante muito tempo a escola serviu para conformar, para reduzir a diferença, para deitar fora o água do banho, o bebê, para deitar fora com os defeitos, também as qualidades, aquilo que faz de nós indivíduos. E hoje em dia, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, a escola e a educação, com educadores incríveis, olha, o Benjamin Spock, quem tiver bebês aconselho a ler, foi um livro, Meu Filho, Meu Tesouro, foi um livro que eu li, disse, como, em casa, como uma bíblia, e que ensina, por exemplo, coisas simples, como o dar afeto, o dar carinho. Eu lembro-me de uma frase do Spock, que eu li há já 20 e muitos anos, e ele dizia, dê sempre um abraço. Isto liga à pergunta anterior do Alain. Ah. Dê sempre carinho ao seu filho. E se você pensa, ai não, ele vai ficar estragado, vai ficar mimado, pense que em África os bebés estão sempre junto à mãe. A mãe está a trabalhar e o bebê está sempre ali às costas ou à frente. E as crianças não ficam mimadas. O mimo vem muitas vezes da falta de carinho. O mimo vem da substituição de um carinho real por um carinho de plástico. E para mim este é um dos grandes problemas de hoje em dia sempre. É confundir as coisas reais com as coisas falsas. Vender produtos de plástico artificiais em vez de dar coisas grátis e naturais. Uma das coisas mais engraçadas para mim nos Estados Unidos é pagar para beber água.
Sim.
Beber água de garrafa.
Sim.
É um bem maravilhoso. O melhor sítio para beber água é, exceto em Nova York, a torneira. E, se possível, na montanha, no campo. Água. As coisas melhores do mundo são água, andar a pé, árvores, conversar, ler livros, tudo isso são coisas grátis. Então, portanto, a escola então deve ter esse trabalho que é voltar a aproximar o humano do humano, em vez de tentar tirar dos humanos aquilo que fazem a humanidade deles.
Rui, vou interromper um pouco aqui e depois voltamos às perguntas pelo Jesse. Tu és um escritor que reflete muito sobre esta América do Norte. E eu sei que tens as tuas opiniões, não te vou pedir para te colocares numa posição difícil no contexto em que nós nos encontramos aqui. Não é essa a minha intenção com a pergunta. Mas és uma das vozes da cultura portuguesa que eu admiro muito por não olhares para os Estados Unidos como o estrangeiro. Tu tens uma relação já longa com os Estados Unidos e a forma como tu falas com os Estados Unidos é de igual para igual. Então, gostaria que tu, digamos, desses uma nota aqui sobre este comentário que estou a fazer, que é um elogio honesto da minha parte, porque hoje em dia nós estamos numa fase que, por várias razões, também lógicas, a relação entre a Europa e os Estados Unidos está muito fragilizada e às vezes conflituosa ao nível de valores. E os nossos ouvintes, que são também muitos lusófonos, são imigrantes, muitas vezes também fazem parte deste mal-estar entre a Europa. Eu estou a pensar na Europa, mas também posso falar em relação ao Brasil, se bem que é um contexto diferente.
Bem diferente.
É diferente. Interessava-me aqui esse discurso Europa e Estados Unidos na atual situação e partindo-se um pouco da tua posição, de alguém que não olha como um estrangeiro.
Ok. E eu aqui podia estar Terêncio, um romano, já com os anitos, e que ele diz... nil humanum a me alienum puto. E que algumas pessoas traduzem para português dizendo estas coisas não me interessam puto. Ou seja, a mim não me interessam estes assuntos. E sabemos a gíria portuguesa, quer dizer, isto não me interessa nada, isto não me interessa puto, nem nada. A verdade é que qualquer pessoa que aspira a ser um artista ou um intelectual, um universitário, tem que se ver como cidadão do mundo, esta aldeia que é o mundo hoje. Portanto, se eu fosse uma pessoa mesquinha, eu vou reformular, se eu tentasse ser uma pessoa mesquinha, porque a palavra aqui é tentar, eu estaria a trair a minha profissão, a profissão que eu abracei. A profissão que eu abracei implica não ver ninguém como o outro e... Estar sempre a dar um passo na direção. E é evidente que eu, nessa tentativa contínua, como tu sabes, nós conhecemos há muitos anos, eu viajei, porque é um dos instrumentos melhores para conhecer o outro, é viajar. Olha, foi assim que eu conheci a minha mulher. Se eu ficasse em casa, ainda hoje estava fechado. Portanto, nós temos que sair de casa. Temos que sair de casa quando somos adolescentes para ir ao baile, para ir à festa, para encontrar alguém com quem falemos, seja através de um olhar, seja através da palavra. De que signo é que és? Vens aqui muitas vezes? Quer ir ao cinema no próximo sábado? Portanto, isto são as formas de encontro com o outro, seja para fazer amor ou seja para fazer amizade. E do lado oposto ao amor e à amizade, há o ódio e o ficarmos fechados. E isto aplica-se às crianças. Há livros que ensinam as crianças a ficarem fechadas e há livros que ensinam as crianças a serem abertas. Um livro, por exemplo, A História do Patinho Feio, para ligar à pergunta do Jesse, A História do Patinho Feio é muito engraçada porque, como muitas histórias tradicionais, tem uma ideia moderna e uma ideia conservadora juntas. A ideia bonita e moderna, eu diria a ideia aberta, é de que o patinho é feio para aqueles patos, porque é diferente. E depois, aquilo que era defeito vira qualidade. E a diferença, como as orelhas do Dumbo, que tem orelhas demasiado grandes para um elefante, mas depois, graças a essas orelhas, ele voa. Portanto, o defeito que se torna qualidade... Isso é um dos grandes elogios das histórias para crianças. Mas depois, a história do patinho feio tem um outro lado mau. E o lado mau é o patinho um dia encontra os animais da sua espécie, ele afinal estava com a tribo errada, ele afinal estava na comunidade errada, e por isso é que eles o achavam feio, e de repente vai ter com outra comunidade e vai ter com os seus. Ou seja, deves casar com os teus. Um muçulmano não pode casar com uma cristã. Deves ficar no teu lugar, fica com os teus. E isso parece-me um elogio de um tribalismo primário, fechadito, fechadote, fechadão e um bocadinho fascista, que é uma marca dos nossos dias. Portanto, nós neste momento temos uma batalha, não vou dizer nomes, mas temos uma batalha, nem interessa dizer nomes, não se trata aqui só de política, trata-se de relação com a vida. Temos uma batalha entre as pessoas que acham que estamos todos no mesmo barco chamado mundo, que somos todos primos e família, somos todos parentes, de uma forma ou de outra, ou já éramos, ou somos potenciais, todos nós podemos vir a ser cunhados uns dos outros, ou compadres, e um outro ponto de vista oposto, que para mim é mau, mas que é uma marca do nosso tempo, que é voltarmos a ficar fechados em tribos fechadas, tribos que defendem os seus, tribos para quem o bem e o mal não estão nas ações, mas sim em quem faz. Se é o meu filho, é bom. Se é o filho dos outros, é mau. E eu posso pensar aqui na hipocrisia, muitas vezes, das pessoas muito fechadas, que são aquelas pessoas que dizem, que exigem penas de prisão pesadas para quem faz um erro, mas depois, quando é com o seu filho, aí dizem, ai, é apenas um rapaz. E eu aqui consigo encontrar muitos exemplos, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em Portugal, dessa hipocrisia que é exigir uma lei severa, mas depois, quando é, para nós é uma exceção. E isto nota-se hoje na discussão muitas vezes, que é, se eu meto o dedo no nariz, um amigo meu, alguém da minha tribo vai dizer, ai, foi uma vez, porque o Rui é bom e nunca põe o dedo no nariz. Mas se é meu inimigo, ele vai dizer, isto é a prova de que ele é apenas um homem que põe o dedo no nariz. Não é nem escritor, nem professor, nem bom marido, nem bom pai, nem bom amante, ele é apenas um tipo que põe o dedo no nariz. E nós estamos nisto. E os Estados Unidos, que é um país que eu amo, é um país onde eu fui muito feliz, foi o país onde eu conheci a minha mulher e onde eu casei. Mas ela só me disse que não era americana depois de ter casado com ela. Portanto, ela é francesa, a minha mulher, é de outro tribo, mas pronto, eu casei com ela no Michigan, em Ann Arbor, e por isso, quer dizer, eu devo muito à América, devo muito, muito, muitos dos grandes escritores que eu leio são americanos. Olha, ali no outro dia um escritor tão bonito, que podia ter ganho o Nobel, mas não ganhou, que é o Philip Roth, e escreveu um romance tão bonito chamado A Conspiração contra a América, adorei.
Jesse, você tem mais uma pergunta para o Rui?
Acho que sim. Então, um pouco ligado à pergunta de Irene, é como quando você está elaborando uma história, como você decide o formato que vai ter? É dizer, se vai ter um texto tradicional, literário, ou interativo, gráfico, ou um manual paródico, como você toma a decisão?
É uma pergunta muito bonita. E é uma pergunta que, ao contrário das outras que foram feitas aqui, não só não tem resposta fácil, como é autónoma. Ou seja, essa pergunta em si é portátil. Portanto, é uma boa pergunta que você pode ir transportando consigo ao longo do tempo. Porque é uma pergunta essencial. A resposta é, eu vou dar uma, mas a pergunta em si é boa e pode ser feita para nós, para qualquer um de nós. Como é que eu, o Alan, com a sua tese de doutoramento, teve isso, que forma é que eu vou dar? No caso de um escritor, é simples. No caso de um texto científico, ou académico, ou jornalístico, podemos imaginar que forma e conteúdo estão separados. No caso de um texto literário, uma história, um poema, forma e conteúdo são a mesma coisa. Estão tão juntas que não podemos separar uma, não há separação. Ora, comigo acontece isto. Muitas vezes é o conteúdo que define primeiro. Eu acho que muitos escritores funcionam de outra maneira, mas eu muitas vezes, a maior parte das vezes, digamos, três quartos dos meus livros partem de, eu quero dizer esta coisa. E muitas vezes partem, eu digo, eu tenho esta ideia. Eu vou dar um exemplo com um livro para crianças que me diz muito, que é um livro sobre o Alzheimer. Eu queria escrever um livro sobre o Alzheimer, porquê? Porque eu tive um familiar que morreu com a doença de Alzheimer. Eu assisti, eu participei, foi uma coisa que me marcou. Eu gostava muito desse familiar, era o meu tio, gostava muito dele. E é simples, quando uma coisa forte acontece ao escritor, ele tem o dever moral de falar sobre isso. E eu queria falar sobre isso. O que acontece é que a outra regra moral de um escritor é tentar acrescentar um ponto. Quem conta um conto acrescenta um ponto, diz o provérbio. E eu tentei encontrar uma forma pessoal. Não é uma forma original. A diferença entre encontrar uma forma pessoal e uma forma original é simples. A forma pessoal parte de uma pesquisa natural. Eu estou a tentar usar a minha pessoa como voz para contar uma história ou cantar uma canção. Eu sou uma voz. É essa a ambição de qualquer escritor, qualquer artista. As pessoas reconhecem logo, epá, vê-se logo que isto é um Picasso, vê-se logo que isto é do Mozart, porque tem, nós sentimos logo, nós ouvimos isso, epá, isto deve ser dos Beatles. E depois uma pessoa diz, ah não, é dos Oasis, pois é, foi o que eu disse, é dos Beatles. Mas portanto nós temos isso, e nós vemos às vezes grandes artistas que até cantam mal, mas que a sua voz é tão pessoal que ficou deles. O caso do Bob Dylan. Bob Dylan tem aquela voz fanhosa, fala assim, canta assim, mas isso fez com que ele seja um dos músicos mais reconhecíveis, um dos cantores mais reconhecíveis dos últimos 60 anos. E, no entanto, tecnicamente a voz dele é pior do que a maior parte das pessoas, não é? Até pior que a do sanfoneiro do Bolsonaro. Mas a busca da originalidade, essa é que me parece infantil, e essa é típica dos artistas jovens. O artista jovem quer ser original, e na sua ânsia de ser original, dá um passo maior que a perna, como nós dizemos em Portugal. Portanto, quer ser original, esforça-se, e aquilo soa a esforço, e tem coisas que são imaginativas a mais. Quer ser diferente. Ora, nós sabemos isso com a idade. Nós começamos todos por imitar, por aprender com os mestres. Todo escritor aprende imitando a voz voluntária ou involuntariamente mais velhos. Mas depois, pouco a pouco, vai encontrando o seu espaço. E depois, ou tem ou não tem. Ou lhe sai bem ou não sai bem. E torna-se quase dono daquele espaço. O Ruben Fonseca, o Manuel Bandeira, o Drummond, o Saramago. E todos esses escritores, eles a certa altura tornam-se donos de um espaço. Por exemplo, nos Estados Unidos, Truman Capote tornou-se dono, ele é aquela voz. E o Truman Capote é muito interessante porque, se nós quisermos um escritor, neste caso de teatro, um escritor que fale sobre a frustração, a insegurança sexual, a decadência, quem é, eu quase para até falar em inglês, quem é que nós vamos chamar? Não é os caça-fantasmas, mas é o Truman Capote. Uhum. E então, no meu caso, é isto. Muitas vezes eu quero dizer uma coisa, e eu digo, eu isto consigo agarrar. E depois ando meses, às vezes anos, à procura da forma certa. E eu tento com o teatro, e não consigo. E eu tento com o romance, e não consigo. E eu tento com o conto. E a certa altura, aquela coisa que eu tenho para dizer, um dia encontra a sua forma. Como diria Camões, busca a sua forma. Agora, eu estou sempre trabalhando, eu estou sempre buscando, mas ao mesmo tempo com paciência, porque sei que aquilo vai lá. Agora, o interessante é quando, a certa altura, nós descobrimos que queríamos escrever um conto e afinal sai novela. Já me aconteceu muitas vezes. E outras vezes, a forma, por exemplo, numa encomenda, a forma é inicial. Por exemplo, o ano passado eu fiz uma coisa muito divertida, que depois podem mostrar aqui também, que é, fiz libretos, eu só escrevo as palavras, para ópera, Twitter ópera, que são micro-óperas de 5 minutos, que foram passadas na televisão portuguesa, e então a forma ali antecipava, como sempre que eu trabalho para outros, eu antecipo o meu trabalho. Eu não digo, eu quero fazer isto, não, eles dizem, o músico diz, Rui, tem que ter 3 minutos máximo, e aqui gostavam que falasses, olha, falasses da corrupção. E então eu vou tentar encontrar uma forma para aquilo, mas a forma já está predeterminada. Quantos cantores temos? Num minuto se calhar só temos um ou dois, ok? E então contar uma história em 3 minutos é diferente de contar uma história em 3 horas. Então é uma resposta longa, panorâmica, mas que espero ajuda a entender que acho muito interessante isso. Quer dizer, o que é que vem primeiro? A forma e o conteúdo. Como é que se encontra? E Para rematar, antecipando o curso de escrita, quando eu saio de casa, do ponto A, é assim que começam todas as histórias. Naquela manhã, Jesse saiu de casa para ir para onde? Para ir para a escola. Portanto, eu quero ir para ali. Mas depois, pelo caminho, eu encontro, para cima ou para baixo, eu encontro desvios. Pelo caminho, eu encontro uma raposa que me diz, não vás à escola, vem antes para a feira, vamos brincar, não precisas estudar. Ou encontro um ladrão que me diz, passa a carteira e eu já não posso ir de táxi, como pensava, que já não tenho dinheiro. Ou encontro uma pessoa incrível que me diz, Rui, vem para esta festa. Ou, a minha favorita sempre, e já me aconteceu várias vezes, sou raptado por marcianos e vou passar 5 anos em Marte, só que em termos de tempo terreno é como se eu estivesse apenas fora 30 minutos.
Infelizmente nosso tempo está acabando, Rui, mas eu queria pedir que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos da escola esse ano. Uma mensagem, um conselho, o que você quiser.
Então pronto, o conselho é, eu este ano estava dando aulas e surgiu a pandemia. E eu, para mim é muito claro, e a minha experiência de escritor é nunca... aquilo que eu sou responsável até certo ponto pela minha alegria. Isto é, não perder o otimismo, não perder a boa disposição, uma coisa que sempre foi o Brasil. O Brasil sempre significou para um português alegria. O samba é tão mais alegre do que o fado. mas esta leveza, levar a vida com leveza, parece-me importante. Quando acontecem coisas más de fora, não há forma de levar com leveza se de repente vou para o hospital. Portanto, há coisas reais. Essas coisas são coisas brutais. Mas, em relação à pandemia, eu e os meus alunos fizemos um trato que foi logo a prioridade agora. Já não é produzir, a prioridade agora é não irmos abaixo, não deprimirmos. Isso é que é fundamental, porque em Portugal houve uma coisa muito engraçada. O Ministério teve assim um momento de meia loucura em que começou a exigir dos professores e dos alunos em Zoom, em teletrabalho, começou a pôr trabalhos como se estivéssemos na Lua, com gravidade muito mais baixa do que na Terra, quando na verdade nós estamos no outro planeta do Interstellar, em que cada gesto, o simples levantar de um braço, era como levantar 300 quilos. E isso foi errado. Ora, precisamente este ano é um ano difícil. É um ano em que as coisas mais que nos eram leves e fáceis são, mesmo que nós não reparemos, mais difíceis. Inclusive o aprender o português. Inclusive o estar em Middlebury. Isto não é o que nós queríamos. Mas o nosso dever, o nosso dever é estarmos o mais possível numa boa. Essa é a prioridade. Não nos queixarmos. E, já agora, este para mim é um dos males do mundo hoje, e já que estamos em ano de eleições e já que estamos em várias coisas, que é, eu sei, um escritor sabe, que a minha a dor, como muitas outras emoções, é difícil de transmitir. E a minha dor pessoal, a dor que eu sinto, é mais forte para mim do que a dor do outro. Agora, um dos males do mundo tribal e do mundo fechado é que nós começamos a pensar que a nossa dor imaginária é mais real do que a dor real dos outros, só porque nós gritamos mais alto ou a sentimos mal. Portanto, é para mim assustador eu neste momento estar a dizer, ai, hoje fiquei sem cerveja em casa. Não há vida mais triste do que a minha. Os refugiados nos campos na Grécia e não sabem o que é sofrer, porque a minha dor é muito maior que a deles. Haja noção. Nós estamos neste momento num universo em que muita gente confunde a sua dor imaginária com as dores reais dos outros e acha que, por sentir a sua dor imaginária, ela é mais real do que as dores reais dos outros. Isto é bonito na poesia. Houve um homem um bocadinho pirado, um bocadinho esquizou, chamado Fernando Pessoa, que que tem poemas à volta disto. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, chega a fingir que a dor que deveras sente, mas a dor que ele sente, a dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas sim a que eles não têm, blá, blá, blá. Mas esqueça o pessoa por um momento. É simplesmente isto, é o nosso dever enquanto cidadãos é estarmos gratos ao universo por a pandemia ser tão suave e ser dentro do destruidor a que é. Olhem, não é o ébola, não é o ébola, e isto é simplesmente isto, e portanto felizmente é uma pandemia com a qual podemos lidar. Vai morrer muita gente, sim, e cada dor é terrível para a família e para os próprios, mas não é a primeira vez que o mundo apanha com uma coisa destas. E o que acontece é que estamos todos a apanhá-la ao mesmo tempo. É uma, portanto, estamos todos americanos, brasileiros, europeus e até os macaronésios. Estamos todos a partilhar algo. Olha, era melhor que fosse amor. Mas uma pandemia também não é mau.
O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração.
Oi pessoal, eu sou o Caroline. Eu estou em nível 1 em Middlebury. Eu moro na Flórida. Eu casou com brasileiro e nós temos filho chamado Harry. Meu marido e nossa babá falam apenas em português com Harry. Então eu preciso aprender português mais rápido então Harry. A escola da Línguas Middlebury é incrível até agora. E estamos aprendendo muito, muito rápido.
Todas as semanas, para além das atividades letivas, acontecem muitos eventos culturais e muitas oportunidades de praticar a língua portuguesa. Os alunos da Escola de Português do Middlebury College falam sobre eventos, sobre atividades que aconteceram esta semana.
Oi, gente, como vai? Eu sou Jesse, dos estudantes aqui do programa de português de Middlebury College. Durante esta semana, tínhamos tido várias atividades emocionantes. Com a professora Leila, aprendemos como preparar bom brigadeiro. Mas foi tema muito polêmico, com ou sem manteiga. Também tivemos tempo de conversar e discutir a origem do nome brigadeiro dentro do contexto das eleições brasileiras de 1946. Mas eu devo confessar que não tentei fazer os brigadeiros, mas quando eu tiver o tempo para comprar os ingredientes, irei preparar uns brigadeiros fantásticos para comer com chimarrão.
Oi, eu vou falar um pouco sobre a palestra e a apresentação de ontem. Eu gostei muito da palestra de música, de forró e de forrópara. A ópera e o forró são estilos de música bastante diferentes, mas a combinação deles é muito interessante. E eu gostei muito da criatividade e também eles cantam e tocam muito, muito bem. E a apresentação de Leila sobre como fazer brigadeiro foi muito legal e divertida. Eu fiz alguns brigadeiros na casa e foram bem. Eu gostei muito deles, eram muito gostosos e o meu pai gostei muito também. Obrigado.
Oi, ouvintes! Eu sou Vivian, uma aluna da escola de português aqui em Middlebury. Foi uma semana incrível e eu fiz os brigadeiros e foi muito bom e minha família gostou muito. E também eu escrevi uma resenha sobre uma série realidade, O Circle Brasil. Então, se eu escrevi uma resenha sobre isso e se você não nunca assistiu essa série, você deve, porque é muito engraçada, divertida e pra mim a melhor personagem da série é Marina. Ela é muito autêntica e engraçada. E sim, e também tem a série em inglês e francês também, se você quer praticar mais línguas. Então, você pode assistir essa série no Netflix. Então, aproveita. Tchau!
Ao final da semana também tivemos uma palestra fantástica sobre o uso cotidiano de WhatsApp no Brasil hoje em dia. Eu não o sabia, mas WhatsApp tem cerca de 2 bilhões de usuários registrados em 2020. E o tempo médio de uso por usuário é entre a extensão de 1 hora até 3 horas. Também falamos do uso das figurinhas e as abreviações. Eu adoro a abreviação PLMDDS, que significa Pelo Amor de Deus.
Olá, eu sou Gabriel Bones e tenho um convite, ou melhor, uma oportunidade para oferecer a vocês, alunos da Escola de Português. Durante as terças-feiras, às 7h30 da noite, ocorrem encontros com o Clube de Conversação A Gente Se Fala, A Gente Se Entende. Esse clube conta com diversos falantes nativos da língua portuguesa e estimula conversas descontraídas, interativas e amigáveis entre os participantes. Venha participar e continuar sua imersão com falantes nativos. Não se esqueça, às terças-feiras, às 7h30 da noite.
Oi pessoal, aqui é o professor Alan e eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que estão fazendo aniversário durante o nosso programa. Alguns dos aniversariantes do mês de junho foram a Meredith, no dia 11, o Luiz, no dia 17, o Alec, no dia 18, e a Catilina, no dia 29 de junho. Parabéns a todos vocês! Também tem alguns aniversariantes no mês de agosto, depois que o nosso programa terminar. Então, já vamos deixar os parabéns para eles aqui, para o Jesse, no dia 13 de agosto, para o Marcos, no dia 20, e para a Jéssica, no dia 25. Parabéns a todos!
Joia! Beleza! A língua portuguesa! Joia! Beleza! A língua portuguesa.
Também a gente aprendeu sobre a música de Cabo Verde e eu tenho uma cantora preferida que se chama Mayra Andrade e ela canta em crioulo sua música é muito linda e eu espero que vocês gostem.
Imperfeitos, com menos rigor a apontar, quem seria? tu e eu. E ao meu lado adormeces, um oceano nos separa, mas tu não sabes de nada. A canção que se repete, a tristeza que me cala, o amor foi recebido, apesar do que tu calas. O amor foi recebido, apesar do que tu calas.
Joia, beleza, a língua portuguesa.